tem vários tipos. Tem um atleta que vem para tratar uma lesão, tem um atleta que vem fazer aumentar a performance esportiva. Então, o objetivo primário do atleta vai definir para onde ele vai.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, hoje nosso podcast está chique. A gente está recebendo aqui Dr. Marcelo Bordalo, diretamente do Catar, médico radiologista e que foi o responsável, o líder por todas as imagens médicas da Copa do Mundo. É, um médico brasileiro liderou a imagem médica da Copa do Mundo e hoje ele trabalha lá no Catar. Antes ele esteve aqui no Brasil, é brasileiro, trabalhou na USP, né, no Hospital das Clínicas da USP, no Sírio-Libanês. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele, um médico radiologista num serviço que é líder mundial. Bordalo, muito prazer em receber você aqui. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. E começando, como sempre, fala um pouquinho quem é o Bordalo, o background do Bordalo, depois a gente conta aí da sua trajetória fora do Brasil.
Oi, Lorenzo. Primeiro, obrigado aí pelo convite aí para falar no seu podcast. Eu acompanho ele há algum tempo, sempre com assuntos e discussões muito interessantes aí. Então, é um prazer estar aqui falando para vocês da nossa experiência. Então, eu sou radiologista, eu trabalhava em São Paulo, Hospital das Clínicas, da USP, também no Hospital Sírio-Libanês. Eu sou especializado em músculo esquelético e fiquei aí uns 20 anos aí nessas duas instituições, quando eu recebi esse convite aí para vir para o Catar. Então, o convite ele era para trabalhar no Hospital Aspetar, que é o hospital que eu estou, é um hospital de medicina esportiva e ortopedia exclusivamente. E isso para a gente que faz músculo esquelético, você que tem um background também de músculo esquelético, você sabe muito bem que é o que a gente adora fazer, que é a medicina esportiva. Então, a medicina esportiva, essa parte da ortopedia dedicada para a medicina esportiva, é uma das áreas do músculo esquelético aí que a gente se especializou, e eu recebi esse convite para vir aqui trabalhar nesse hospital.
É, pessoal, eu sou médico radiologista, também fiz especialização em músculo esquelético aqui com o Dr. Abdala Scaff, e o Bordalo sempre foi uma referência para mim e para todos os radiologistas músculo esquelético, que trabalham com imagem do esporte. E o Bordalo, aqui do Brasil, recebeu o convite para liderar um serviço referência mundial, antes mesmo da Copa, né, Bordalo? A Copa, eu acho que foi uma, eu não sei se foi coincidência ou não, mas a Aspetar e o serviço que você está liderando hoje é uma referência mundial em medicina do esporte. E aí a Copa foi para o Catar e vocês lideraram a parte médica também. O que eu quero trazer e ouvir de você é o serviço é uma referência antes da Copa, correto?
Exatamente. Ele é uma referência em medicina esportiva não só aqui na região, no Oriente Médio, como no mundo. A gente tem clubes europeus que vêm fazer aqui, tanto pré-temporada, vêm acessar a parte médica, vêm tratar lesões, vêm se recuperar de lesões, de todos os esportes, desde futebol até atletismo, basquete. Então, handball é muito forte aqui no Catar também. Então, todos os atletas, eles vêm aqui para o Aspetar tratar disso. Quando me chamaram, era um convite aí para reestruturar o departamento de radiologia, assim, do Aspetar, propriamente dito, e também já tinha em vista a Copa do Mundo, foi um ano antes, da Copa do Mundo, então uma das minhas funções era também montar essa estrutura aí para radiologia da Copa do Mundo. A gente já sabia, na época, que o Aspetar seria o centro que iria cuidar de todos os atletas da Copa, então um dos objetivos também nas minhas tarefas aí era montar esse serviço aí para a Copa do Mundo.
Perfeito. E Bordalo, você estava num serviço, em serviços de referência aqui no Brasil, Sírio-Libanês, USP. O que que faz o Qatar, a Aspetar, ser um serviço de referência em medicina do esporte? Vários atletas de renome vão tratar de lesões aí. Quais são esses fatores que marcam esse centro de excelência?
Essa pergunta é bem interessante. Eu me fazia essa pergunta. Por que que o Aspetar, aquele tal lá no Oriente Médio, longe de tudo, é uma referência em esporte? Acho que a primeira coisa, antes de equipamentos e mesmo das pessoas, acho que o grande diferencial do Aspetar é o mindset. O mindset é de medicina do esporte. Então, a gente tem aqui toda uma estrutura para desde o diagnóstico até a recuperação desse atleta. Então, esse mindset é um diferencial aqui. Outra coisa é a integração entre os diversos serviços. Então, a gente, na radiologia, é uma coisa que a gente, pelo menos eu, observava no Brasil, a radiologia ficava ali, isolada, não tinha muita interação com outras áreas. Então, isso na medicina do esporte não funciona. A gente tem que estar inserido, não só no diagnóstico, mas em todo o processo aí de tratamento e recuperação desse atleta. Então, esse mindset aí, eu acho que é o grande diferencial do Aspetar. E, obviamente, depois vem equipamentos. A gente tem os mais modernos equipamentos aí para tratar, para diagnosticar esses atletas, e também o material humano. São pessoas com muita experiência em medicina do esporte, também desde da área de diagnóstico, clínica, cirurgia e recuperação. São pessoas que têm uma experiência muito grande em medicina do esporte, tem experiência também em pesquisa na medicina do esporte. Então, juntando tudo isso, o mindset, os equipamentos e as pessoas, isso aí possibilitou o Aspetar a ser uma das grandes referências nessa área do mundo.
Bordalo, obviamente, isso vem junto de um investimento, né? Antes, talvez, de se tornar referência, teve um investimento e um foco, né? O mindset que você está chamando, um foco nessa área esportiva. Tem um pouco a ver com a conjuntura política? Por exemplo, o Sheik, ele é dono de dono do Paris Saint-Germain, tal, de importantes clubes. Esse apreço pelo esporte, você acha que tem um pouco a ver o foco na medicina do esporte pela questão política?
Eu acho que está tudo misturado, sim. Eu acho que dos focos aqui do Qatar é o esporte. Então, eles valorizam isso não só como política pública. Hoje, por exemplo, é um feriado aqui, é o Dia Nacional do Esporte, é um feriado nacional em que eles estimulam a prática esportiva para a população. Então, o esporte é muito, muito valorizado aqui. Não sei se é uma forma, se é apenas uma questão política. Eu acredito que não. Eu acho que é uma questão de
cultural,
cultura e política pública para estimular as pessoas a fazer esporte.
Entendi.
Então, isso. E aí tudo é consequência. O Hospital de Medicina Esportiva, essa questão do Paris Saint-Germain, que você citou. Então, tudo isso é consequência dessa cultura, dessa política aí de valorizar o esporte no país.
Entendi. E quem está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo videocast do Spotify, pode ver que o Bordalo está com fundo de tela aqui. Eu até pensei que era o hospital, ele foi me falar que é a Biblioteca Nacional, uma baita biblioteca, né, Bordalo?
Dos locais aqui mais legais aqui do Qatar, quem vier, vale a pena uma visita aqui nessa
biblioteca. Linda, aqui é linda, eu tô vendo aqui a tela de fundo do Bordalo. O Bordalo, me fala um pouquinho assim do seu dia a dia. Passa um pouquinho dessa experiência. Eu creio que o corpo clínico deve ter profissionais do mundo inteiro, né? Eles devem, assim como te pescaram aqui no Brasil, eles devem pescar ortopedistas e profissionais do mundo inteiro. Conta um pouquinho aí do corpo clínico, como que ele é formado, um pouco do dia a dia pra gente.
Tem vários tipos. Tem um atleta que vem para tratar uma lesão, tem um atleta que vem fazer aumentar a performance esportiva. Então, o objetivo primário do atleta vai definir para onde ele vai. Então, se é para tratar uma lesão, diagnosticar uma lesão, obviamente ele vai para o médico do esporte. O médico do esporte, ele faz a avaliação, vê que tipo de lesão é essa, eventualmente pede um exame de imagem e eventualmente pede uma opinião de um ortopedista, se for alguma coisa cirúrgica, e depois, obviamente, um fisioterapeuta. A gente também tem preparador físico aqui, que vai aumentar a performance esportiva desses atletas. Esses aí, poucos precisam de imagem, então a gente é envolvido muito pouco nesse tipo de atleta, o que vem para aumentar a performance esportiva. Então a gente tem uma interação grande com o médico do esporte, a gente tem uma interação grande com o ortopedista, com o fisioterapeuta também, no diagnóstico, tratamento e recuperação desses pacientes. A gente, como você falou, a gente tem profissionais do mundo inteiro aqui, são mais de 80 nacionalidades aqui no hospital. A gente tem alguns brasileiros aqui, inclusive na radiologia tem outro brasileiro, o Eduardo Yamashiro, que também trabalhou em São Paulo, ele chegou antes de mim e está aqui na radiologia com a gente. E tem brasileiro na ortopedia, na medicina de esporte, na fisioterapia, tem outros brasileiros aqui também.
Bordalo, como é que é a remuneração do médico aí? Com certeza, esses profissionais expoentes como você, eles devem ter uma remuneração diferenciada. Mas, assim, o médico daí, ele tem espaço na medicina daí? Como que é a sua relação com os médicos do país?
Não, o Catar é a população do país. São aproximadamente 3 milhões de pessoas, sendo que apenas 10% dessa população são catares, então 300 mil pessoas. Então, os médicos originários, os médicos catares, são muito poucos aqui no nosso hospital e mesmo no país. A grande maioria dos médicos são médicos de fora. Eles estão investindo na educação, então o objetivo deles é formar cada vez mais catares, não só na medicina, como em todas as áreas profissionais aí, tá? Então, esse é o grande objetivo aí do Emir nessa reestruturação do país. Lembra que o Catar, ele é um dos países mais novos nessa questão da mudança devido ao óleo, ao petróleo e ao gás, porque a economia se baseia basicamente na extração do gás natural, que começou na década de 80 e 90. Então, o Catar, nos últimos 30, 40 anos, é onde teve esse desenvolvimento muito grande. Antes, eles eram beduínos do deserto, então foi uma mudança muito grande aí nesse período. Então, tem poucos profissionais catares aqui na medicina, então a grande maioria é de fora, é estrangeiro aqui. Então, a questão da remuneração é uma remuneração competitiva aí com o Brasil, com São Paulo, acho que é muito parecido a remuneração básica aí aqui do Catar com, por exemplo, o que a gente encontra em São Paulo. A gente tem sistema público e sistema privado, a única diferença em relação ao Brasil é que não tem tanta discrepância assim entre o sistema público e o privado, tá? Então, a remuneração aqui no Catar é muito parecida, seja se você trabalha no sistema público, seja se trabalha no sistema privado. E acho que essa é a diferença.
O paciente que usa o público e o que usa o privado também, a qualidade são semelhantes, Bordalo?
Sim, são semelhantes. O sistema público, que é o sistema que trata a população catar aqui, ele também, eles chamam profissionais do mundo inteiro, profissionais excelentes, então não tem muita discrepância pro catare, tá? O que vai ter diferença é para o estrangeiro. Então, o estrangeiro, ele não tem a saúde pública disponível para ele, ele tem que ter um sistema de saúde suplementar para poder acessar tanto o sistema público quanto o sistema privado. Então, o que faz diferença é para o estrangeiro o acesso aí ao sistema público e privado. Em termos de qualidade, são muito parecidos. O que vai mudar é que para o Qatari ele tem acesso ao sistema público, de graça, tá? E para o estrangeiro ele tem que ter uma saúde suplementar para usar qualquer um, seja o privado, seja o...
Aspetar é um hospital focado em medicina do esporte ou ele atende outras áreas também?
É, basicamente medicina do esporte e ortopedia. O foco é medicina do esporte, mesmo na ortopedia, então ele não vai fazer grandes cirurgias, grandes artroplastias, a gente não realiza aqui no hospital, a gente não tem uma UTI dedicada para essas outras áreas da ortopedia. Tumores a gente não faz aqui, então é basicamente medicina do esporte aqui, é aquela questão do foco inicial que eu falei, então o foco é totalmente dedicado aqui à medicina esportiva, seja um atleta amador, seja um atleta profissional.
E para dar uma ideia aí da relevância, quais nomes assim de atletas que já passaram por aí pelo Aspetar? Na Copa, todos os jogadores, né? Mas fora da Copa aí, quais atletas que vão para melhorar a performance ou o tratamento? Mais ou menos aí, se puder comentar.
Até não é segredo isso, tem um hall da fama que a gente fala, com fotos e depoimentos de jogadores que passaram pelo Aspetar. Aqui a gente tem desde Roberto Carlos, Paulo Maldini, Neymar, Mbappé. Temos aqui também aquele saltador campeão olímpico no Qatar, foi campeão olímpico agora em Tóquio, esqueci o nome, me desculpem.
É, salto em distância, é?
De salto em altura, altura. Salto em altura. Temos também que passaram por aqui, a gente tem o Didier Drogba, então são alguns atletas da NBA também já passaram por aqui, Felipe Coutinho já passou por aqui, então seja para recuperar de lesão, seja para aumentar a performance esportiva. Esses são alguns exemplos aí que me vêm na cabeça.
Legal.
Rápido, aí, mas tem outros também que passaram por aqui.
E a vida aí de um brasileiro no Catar? Como que é o país culturalmente? Conta pra gente aí como que é viver e morar no Catar.
Essa é uma pergunta, essa foi uma pergunta que eu me fiz antes de vir, né? É um país do Oriente Médio, com uma cultura muçulmana, né? Então a religião está estritamente ligada à vida aqui do país. Então, foi uma pergunta que eu me fiz antes aqui. Na prática, é uma cultura diferente, mas é uma cultura que respeita muito as outras culturas. Então, a gente é respeitado aqui pela cultura muçulmana, só que a gente tem o outro lado que tem que respeitar a cultura deles também, tá? Então, acho que tem essa questão cultural que é diferente, mas a gente aprende a conviver, respeitar, e a gente é muito respeitado também. É uma vida muito tranquila aqui, não tem muita badalação, vida noturna aqui não tem. Então, para quem gosta de uma vida mais agitada, aqui no Qatar não seria o local melhor. Dubai, por exemplo, é diferente. Dubai já tem uma vida muito parecida com o mundo ocidental. Então, acho que a grande característica que eu gosto muito daqui, minha família gosta, é a tranquilidade. Um país muito seguro também, um dos países mais seguros do mundo, o índice de criminalidade é muito baixo aqui. Então, isso foi outra razão muito importante que me fez tomar essa decisão e vir para cá.
E escola aí para os seus filhos? Você está com um filho estudando aí? Tem escolas internacionais? Como que funciona?
Isso, aqui a gente tem desde escolas tradicionais, árabes, até escolas britânicas, americanas, finlandesas, francesas, tem todo tipo de escola internacional aqui. Então, essa parte, a gente tem um apoio muito grande em relação a isso, então isso também não é nenhum problema aqui no Qatar em relação à educação. A gente tem também escolas muito boas internacionais aqui para atender a gente.
Bordalo, você teve a oportunidade, né, de levar para o Qatar uma tecnologia de um amigo nosso em comum, o Luiz Petinet, que é da Lave, lá do Invídeo, né? Ele já até teve aqui no podcast. E você teve essa visão de levar esse laudo, né, esse laudo audiovisual, ao invés de entregar o laudo para o médico em papel, ele entrega num vídeo narrado pelo radiologista, né? estou em um grupo, né, que você faz parte da radiologia e você trouxe ali algumas descrições. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de uma tecnologia brasileira, de um médico radiologista brasileiro, atendendo médicos de todo o país na Copa do Mundo. Qual foi a sua impressão, Bordal?
Isso aí fazia parte do meu planejamento para a Copa do Mundo, de trazer alguma inovação aí para a Copa do Mundo. Acho que na parte de equipamentos a gente estava bem servido já, da parte de material humano também, profissionais excelentes, mas eu acho que precisava dar um diferencial aí para a Copa do Mundo, que nunca havia sido feito antes, que é o laudo audiovisual. Eu já conhecia o laudo audiovisual do Brasil, já tinha conversado bastante com o Neto em relação a isso, e resolvi implantar isso aqui. No começo, é até engraçado isso, toda inovação tem uma resistência no começo. Eu não tinha dúvida que isso seria muito útil na Copa do Mundo, mas a gente encontrou resistência do pessoal da TI, encontrou resistência até de alguns médicos. Então, a gente teve mesmo que convencer e mostrar o valor desse produto para poder implantar aqui. Passada essa fase, a gente conseguiu implantar para a Copa do Mundo, ficou pronto todo o sistema um pouco antes da Copa do Mundo, e durante a Copa foi realmente um sucesso. Eu acho que a Copa do Mundo, ele é um torneio de tiro curto, então eles precisam de respostas rápidas, e às vezes eles precisam também discutir isso com outros médicos em outros lugares do mundo. Aquele sistema de mandar o laudo escrito, de mandar a imagem, Daikon, não são todos tão muito afeitos a ver um visualizador de imagem, então pode encontrar dificuldade. Com o vídeo, é como se tivesse o radiologista presente ali, com o médico toda hora, mandava para a Inglaterra, para a França, os vídeos para discutir com outros médicos. Eles realmente gostaram muito disso aí. A gente entregou para todos os atletas que fizeram ou um atomo ou uma ressonância durante a Copa do Mundo, a gente entregou para a equipe médica e para o atleta o vídeo, o laudo audiovisual. Eu acho que o feedback foi muito grande, foi muito positivo, tá, em relação a isso. Alguns clubes da Europa até entraram em contato com a gente perguntando sobre essa novidade, querendo implantar isso, clubes da Itália, da Inglaterra. Foi uma experiência muito positiva. Eu acho que foi um sucesso. Eu quero aqui publicamente agradecer a equipe que colaborou comigo, que é a equipe do Luiz Pet Neto, do LAV, especialmente a ele, ajudou muito nessa implantação. Estiveram presentes com a gente para resolver os problemas, que sempre, toda implantação, você vai ter alguma questão que a gente precisa corrigir isso logo. Então, a gente teve esse apoio muito grande aí. Então, esse agradecimento público aqui ao Luiz Pet e a toda a equipe dele na implantação desse projeto, que foi vitorioso. Eu acho que é uma forma de agregar valor para a radiologia, de mostrar o valor do radiologista, tá? E a gente conseguiu. Então, acho que um dos legados que acho que essa Copa do Mundo trouxe foi mesmo essa valorização do radiologista, e isso vários médicos, vários dirigentes confidenciaram para mim.
Um orgulho para a medicina brasileira ter o Bordalo à frente desse centro de referência, comandar a imagem médica da Copa do Mundo e de um dos principais centros de referência em medicina do esporte. Um orgulho para a medicina brasileira ter uma tecnologia criada por um radiologista que já teve aqui no nosso podcast, o laudo em vídeo do Luiz Pet Neto. Isso mostra, né, Bordalo, que a gente exporta muita coisa no setor primário, né, na agropecuária, mas a nossa medicina também tem exportado talentos para o mundo inteiro, e isso traz muito orgulho para a gente, para nós médicos brasileiros, para toda a medicina brasileira e para quem está estudando ainda, né, Bordalo, quem ainda está formando, graduando, para olhar para pessoas, para médicos como o Bordalo e almejar também representar essa medicina ao redor do mundo. Obrigado, Bordalo, pela sua participação aqui. Parabéns, sempre te admirei como profissional excelente nível técnico muito profundo, estudioso, empático, e eu desejo muito sucesso aí na sua nova trajetória no Catar, e quando vier ao Brasil, quero encontrar pessoalmente com você. Muito obrigado por você participar aqui conosco do podcast.
Obrigado, Lorenzo. Eu queria também fazer um convite aí para quem se interessa em medicina de esporte. A gente tem está aberto aqui as portas para quem quiser passar um tempo aqui com a gente, conhecer nosso serviço, conhecer como que é esse foco de um hospital de medicina esportiva. Acho que esse modelo é muito interessante para o Brasil. Eu acho que isso... eu estou abrindo esse convite para quem quiser conhecer isso.
Que legal.
Aqui com a gente. É só entrar em contato comigo.
Como que te acha? No Instagram, no LinkedIn, Bordalo? Por onde você prefere?
Pode ser tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Só mandar uma mensagem lá.
Qual que é o arroba?
Arroba Marcelo Bordalo. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn.
Eu te acompanho pelo Instagram. Recentemente você teve a visita de um médico brasileiro aí que foi conhecer, né? Já mais de um, aliás. Mas é uma baita oportunidade, você que é da saúde, executivo da saúde, quer conhecer um hospital de referência em medicina do esporte, quer trazer isso para o Brasil, para o seu hospital, para o seu plano de saúde, dá um toque ali no Bordalo que você vai conhecer um serviço de excelência e um médico de excelência. Obrigado por essa oportunidade de anunciar aqui no nosso podcast essa oportunidade para os médicos brasileiros e executivos da saúde, viu, Bordalo?
Obrigado, Lorenzo, obrigado pelas palavras também.
E você, meu amigo, que está aí nos acompanhando, você pode ver o Bordalo pelo YouTube, você pode ver o Bordalo no videocast do Spotify ou no podcast Spotify, né? E eu sempre peço, avalia quando você está ouvindo a gente aí, tem as estrelinhas, você avalia o nosso podcast, que com isso a gente se torna mais relevante para outras pessoas importantes como o Bordalo vir aqui, querer falar aqui para a gente. Você também pode compartilhar esse conteúdo com seus colegas, copiando e colando o link no WhatsApp. E você pode também assinar, marcar aí, para você receber sempre as notificações quando o nosso podcast foi lançado. Bordalo, obrigado, um abraço, até a próxima, Bordalo.
Abraço.
Obrigado, pessoal, e até a semana que vem. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.